Tem um bolsão de gás embaixo do poço incendiando. O jeito de apagar é explodindo. Temos nitroglicerina. Você pode trazer até aqui de caminhão.
Tem pouco mais de 24 horas para apagar o incêndio.
Olá, irmãos e irmãs da estrada, sejam bem-vindos a mais um Review.mp3. Eu sou Amaro Júnior, vulgo Hellbolha, e hoje vamos voltar a um velho conhecido aqui do podcast. Porque se você acompanha o Review.mp3, deve lembrar que alguns episódios atrás eu falei do livro e dos filmes, O Salário do Medo, né? O livro escrito pelo Georges Arnaud, lançado nos anos 50, que ganhou uma adaptação para o cinema na França em 53 e um remake americano em 77, dirigido pelo William Friedkin, sim, o diretor de O Exorcista. Acontece que a Netflix anunciou um remake há pouco tempo e foi lançado recentemente, e eu acabei de ver o filme, eu terminei de ver, já vim gravar. Para quem não conhece O Salário do Medo, eu vou dar um resumo básico aqui do livro e falar um pouco dos dois filmes anteriores. No livro a gente conhece um grupo de homens que vivem na Guatemala. Eles são estrangeiros que por algum motivo tiveram que sair dos seus países e se refugiar na Guatemala. Dívida, alguma ameaça de morte, alguma coisa assim, nunca é realmente revelado, mas sabe-se que são estrangeiros que procuraram abrigo lá. Lá, sem emprego, eles ficaram presos no local e sem esperança nenhuma assim, para o futuro, né? Não tinha emprego, não tinha dinheiro, eles ficaram lá presos. Então, um dia, uma empresa petrolífera americana oferece um trabalho onde eles ganhariam $2,000 facilmente. $2,000 em 1950 era muito dinheiro. Então, muitos se candidatam sem saber para que é. E chegando lá, na empresa, eles descobrem que uma torre de petróleo explodiu, né? Tá tendo um vazamento de petróleo, assim, o fogo tá subindo muito alto. E eles têm que apagar aquilo. E como é que eles vão fazer para apagar aquilo? Eles precisam de nitroglicerina para gerar uma explosão maior, gerar um deslocamento de ar para soprar como se fosse uma vela. O pessoal que vai em peso para lá, quando descobre que tem que transportar nitroglicerina, muitos desistem. O nosso protagonista, o Gerard, um francês, ele não. Ele vê que aquilo é a única chance dele sair de lá e ele se agarra aquilo, ele mais 5 pessoas, mas só 4 podem ir. Então eles fazem teste de direção e acabam passando lá e tem que fazer esse trajeto. O problema é que as estradas são muito acidentadas, muitas delas foram feitas pela empresa americana, que é dona da petrolífera. E qual é o lance aqui? Como toda empresa, como a maioria das empresas assim, a empresa quer lucrar e não gastar.
Olá, eu gosto de dinheiro!
Então, quando eles veem esse vazamento, eles fazem isso, eles chamam a galera do vilarejo porque é mão de obra barata. $2,000 não era nada para eles. Eles podiam chamar a mão de obra especializada, chamar caminhões especializados, trazer de longe para levar a nitroglicerina, mas eles não fazem. Eles pegam os caminhões velhos e colocam a galera que é lá dispensável. Se explodir, explodiu, foda-se, vai, faz de novo.
Eu tenho horror, pobre!
E eles também fazem boa parte das estradas, que é para os caminhões carregarem o petróleo, né? E as estradas são uma merda também, cheia de buraco e tal. Então o perigo é esse, eles não podem correr, não podem dar solavancos, não podem fazer nada, porque a nitroglicerina é um líquido muito volátil, qualquer coisa explode, é uma explosão muito grande. Então o livro é todo tenso, você acompanha os 4 pilotando, são 2 caminhões, 2 vão em um e 2 vão em outro. Você acompanha esse trajeto, a tensão é gigantesca. No livro são 2 dias, eles têm que começar a viagem de madrugada e chegar lá antes que amanheça de novo. Caso dê errado, aí no outro dia ele tem que voltar e fazer esse mesmo trajeto de madrugada, porque pela manhã é um clima tropical, é muito quente e o líquido pode explodir também.
A vida é assim, cheia de dificuldades.
A adaptação francesa de 53 é bem fiel ao livro. Tem algumas diferenciações, claro, tem um tempo maior para apresentar personagens, alguns nomes são mudados, tipo o Gerard para de ser Gerard e vira Mario por alguma razão que eu não sei, mas é fiel. Porém, como era preto e branco, apesar de ser em 53 já ter cinema colorido, eles filmaram em preto e branco, ele não se passa à noite. Tem algumas cenas à noite, mas não se passa à noite. Ele se passa em um dia todo. Então, os desafios são outros, né? Os problemas são outros, a tensão é outra, mas o filme consegue trazer novos obstáculos, novos momentos de tensão muito bons. Na versão de 77 do William Friedkin, a gente tem uma hora inteira de apresentação dos personagens. Ele mostra como cada personagem fugiu. E na versão dele, o protagonista é o Jack Scallon, que é interpretado pelo Roy Scheider, que é o protagonista do filme Tubarão, do Steven Spielberg. E aí você conhece a história dele, a história dos outros caras antes de começar o filme. Por exemplo, o Jack, ele era motorista de fuga de um grupo de ladrões que roubaram uma igreja que fazia lavagem de dinheiro para a máfia. Só que ele sofre um acidente, ele é o único sobrevivente e ele foge para lá. E aí eles têm que fazer isso, mesma coisa, única oportunidade de ganhar dinheiro e sair de lá, do local, apesar de estar sendo procurado nos Estados Unidos pela polícia e pela máfia agora também. Então você conhece mais os personagens, se aprofunda mais, com uma hora de filme começa a viagem e o Friedkin, ele não coloca o terreno árido que tem no livro e no filme como pano de fundo, agora são serras, montanhas assim, de floresta equatorial em uma tempestade, ou seja, o perigo é até pior, diga-se de passagem, né? E ele trabalha muito bem a atenção nisso tudo. E, ou seja, tanto o livro quanto os filmes são de suspense. E aí vem essa versão de 2024, que é dirigida pelo Julien Leclerc.
Não sei nem quem é.
Julien Leclerc não é um nome conhecido. Eu falo assim, você não vai lembrar de um... Ah, esse cara dirigiu esse filme. Mas ele dirigiu muito filme de ação B. Um dos últimos filmes de ação que ele dirigiu foi Lucas, do Van Damme, em 2018, assim pra citar, um protagonista famoso, mas ele dirigiu muito filme de ação. E é esse um dos problemas dessa nova versão, porque ele deixa o thriller um pouco de lado e vai muito pra ação furreca.
Aqui a gente se quebra na porrada e treina as habilidades ninja.
Na porrada não tenho limites.
Ele transforma o filme, a história, uma espécie de Velozes e Furiosos encontra Mad Max. Só que não pode ser muito veloz porque os caminhões estão com nitroglicerina, então tem que andar devagar.
Ei, coisinha, vá devagar, viu?
Mas é isso, qual é a história? Dois irmãos, aparentemente ex-militares, no filme não explica direito, mas um deles é especialista em explosivos, se aposentou e agora vive com a família tranquilamente, e o outro é segurança, faz segurança pessoal para um cara ricão lá. Só que aí começa uma treta, né? O cara é morto, e tem muito dinheiro lá guardado num cofre. A polícia corrupta mata o cara e vai tentar roubar o cofre, mas não dá. Não consegue, porque os seguranças dele acabam matando os caras. Depois ele chama o irmão dele e diz, olha, teve uma treta lá com o meu ex-patrão, que ele tá morto agora. Ele deixou muito dinheiro no cofre. Dá pra pegar o dinheiro pra gente viver bem, pra tu e tua família viver bem, que o irmão dele é casado, tem uma filha. Vamos lá comigo? Aí o cara vai. Só que lá ele descobre que o cara matou policiais, mesmo corrupto, né? Ia dar problema. Ele fala, bicho, se tivesse me avisado que tinha matado policial, eu não tinha vindo. Só que o irmão dele é um que sabe mexer com o explosivo pra abrir o cofre. Só que quando o cara arma a explosão, aí chega mais outros policiais e acabam prendendo ele. O irmão dele vai preso, ele fica livre e vai morar no Oriente Médio, fazendo segurança de um vilarejo lá que tem uma petrolífera. Muitas facções tentam invadir o local, também impedir que a ajuda humanitária chegue ao local, né? E aí tem a explosão, durante um tiroteio com esses grupos que tentam roubar o local, uma bala atinge uma válvula de gás dessa petrolífera. E aí ela explode e começa a vazar fogo e tal. E aí o pessoal explica, olha, se a gente não apagar esse fogo, tem um bolsão de gás embaixo, tem dois. Se continuar queimando assim, eles vão ceder, os bolsões vão se encontrar, vai explodir e vai afundar o vilarejo todinho, matando mais de 5 mil pessoas que vivem aqui. A gente tem que dar um jeito nisso. E aí chamam esse cara e oferecem a ele a chance de libertar o irmão dele, né? Se teu irmão aceitar ir contigo, que ele é especialista em explosivo, ele entende nitroglicerina, coisa e tal, a gente solta ele e bota a... Porque ele tava vivendo nesse local do Oriente Médio com a mulher e a filha do irmão, né? Cuidando deles. Ou seja, a gente pode livrar eles e tirar eles daqui, ele voltar pro país dele e ele não tem mais acusação nenhuma contra ele. Beleza, aceitam. Chama o irmão dele e tal. Se unem com outros caras dessa empresa pra fazer isso. E é tipo uma missão mais Mad Max, como eu falei. Eles têm que andar por um terreno, só que com um monte de grupos de criminosos tentando roubar os locais e tal. É aquele cabaré todo, né? Ou seja, o filme basicamente é um filme de ação. A história tá longe de ter atenção e de você ter o apego aos personagens que você tem com os livros e com os filmes originais. Como eu disse, é um filme de ação muito clichê, né? Ele trabalha em cima de muitos clichês, mesmo algumas vezes irritantes. Os caras são treinados pra caramba. Uma das graças do livro e dos filmes originais é que eram pessoas comuns, assim, tirando o personagem do Jack Scallon, que era motorista de fuga, né? Os personagens do livro e do filme original de 53 são caras que trabalharam dirigindo caminhão uma vez na vida ali, beleza. Não tem conhecimento militar, não usam arma, nem precisa, porque não tem, o perigo tá na estrada e na carga que eles estão levando, né? E aqui não. Aqui eles têm que estar preparados para saqueadores, para essa coisa toda. Esse cara tem treinamento militar. Você se identifica com os personagens originais, você sente o medo deles. Aqui os caras são todos posudos e fodões e não sei o quê. Isso é meio chato.
Que sinistro!
Tem o clichê do cara que trabalha pra empresa, que é tipo o metido a líder da galera, que é todo malvadão, coisa e tal. Tem muitos momentos muito idiotas, não, durante o filme. Tipo, tem uma hora que eles são parados por um grupo desse de bandidos. E os caras perguntam, o que é que vocês estão carregando? Eles, a gente tá carregando remédio pra não dizer que é nitroglicerina, porque basicamente bomba líquida, se os caras pegam, eles podem usar pra fazer merda, né? Isso não, é remédio pra ajuda humanitária. Eles estão com os adesivos ali de ajuda humanitária nos carros. E o cara diz, ó, desça do carro, isso com esse chefe que trabalha pra empresa que eu falei, né, o metido da barbão, tá conversando com o cara e de repente um dos coadjuvantes, que tem uma médica que vai junto com ele porque ela conhece a estrada, ela trabalha realmente na ajuda humanitária, que ela tem um caso com o protagonista, e o cara que trabalha com ela desce do carro, arranca o adesivo e começa a gritar, ah, estão vendo esse adesivo, isso a gente tá ajuda humanitária, não sei o que. Eu digo, meu irmão, qual a lógica do cara cercado por gente armada sair do carro e começar a gritar feito maluco? Obviamente dá merda, toma um tiro, começa a tiroteio, coisa e tal. Os caminhões sempre levam tiro na parte traseira onde fica a nitroglicerina, nunca acerta. É um negócio milagroso. Mas eles escapam, não sei o que, coisa e tal. E o filme é basicamente isso. Corre perigo, corre perigo. O livro e os filmes originais também eram assim. Mas como eu disse, os problemas, os obstáculos eram a estrada, eram as condições. E aqui, uma hora ou outra, aparece alguém atirando neles, tal. Tem uma hora que tem um campo minado. Tem umas novidades, tipo esse campo minado, que são interessantes. Tipo, eles vão passar por um campo minado e descobrem que o campo minado é da merda. Tem que parar, tem que descobrir como tirar essas minas do chão, né? Como é que a gente vai passar por aqui? É, em um dado momento, eles pegam dois momentos, que só tem um no livro. No filme de 53, eles fizeram esse momento, que é quando eles encontram um poço, um vazamento de petróleo. E tem que passar pelo caminhão dentro, já perto do final mesmo. O filme ele faz isso, o de 53, mas o filme de 53 também coloca outros obstáculos. Como eu falei, tem que inventar outras coisas. Eles colocam uma pedra gigante no meio da estrada que eles têm que destruir com uma gota de nitroglicerina. No filme do Friedkin, eles repetem essa cena com uma árvore caída, uma árvore gigante. Eles têm que explodir com uma gota de nitroglicerina, mas não tem a parte do petróleo. E aqui não, aqui eles dividem um grupo em dois. Em um certo momento, um grupo encontra a pedra e um grupo encontra a poça de petróleo. Isso, ó, bacana, tal. Só que a poça de petróleo no livro, ela é um momento muito, muito tenso, que dá uma merda do cacete. No filme não, no filme eles
acelera muito.
Não pode acelerar muito.
Acelera muito, devagar. Acelera.
Não pode entrar água aqui.
Acelera bem.
Passou.
Ah, porra, caralho. Buceta! Bora! Puta que... Agora vai!
A parte da pedra é muito rápida. Sempre faz a mesma coisa que faz no filme original, que joga uma gotinha lá, tá, faz uma arapucazinha e explode. E no filme de 77 também. Só que é muito rápido, sabe? É tipo muito... Aí, pum, pá, vamos embora. Vamos que a gente tem que correr de gente e tiroteio, coisa e tal.
Vamos embora!
Eu vou contar o final com spoilers daqui a pouco. Eu vou falar o spoiler dos outros também. Mas lá pro final, por enquanto eu vou falar sem spoiler daqui.
Eu agradeço a você.
Mas é basicamente isso. Tem momentos de traição merda, sem motivo, no meio do filme. Assim, você fica tipo, ah, pra que esse cara tá fazendo isso? Tem um monte desse momento. Pra que esse cara tá fazendo isso? Tipo, o cara que eu acabei de falar, que sai do carro e fica gritando com os caras armados. Não faz sentido. Basicamente é isso. O filme, ele recorre à ação. Ele tem um momento de treta entre irmãos, problemas com grandes a corporação, inclusive, tem que falar disso, né? Como eu disse no livro, a empresa responsável por fazer merda é uma empresa americana. E tem essa crítica fortíssima no livro, no filme de 53, dos americanos, que eles invadem os locais atrás de petróleo, querem lucrar em cima do petróleo local, não querem pagar o pessoal que mora ali, não querem empregar o pessoal que mora ali. Se emprega, é pagando muito pouco. Eles estão um pouco se lixando para a população local, o bem-estar da população local. E foda-se, eles querem tirar, nunca dá.
Não vai dar, não.
Quando esse filme de 53 foi lançado nos Estados Unidos, eles cortaram todas essas partes que eram alfinetadas nos Estados Unidos. E na versão de 57, o Friedkin manteve, que eu achei muito corajoso. Mas aqui é uma empresa francesa mesmo. São duas empresas francesas que fazem um acordo lá. A empresa é francesa.
Jesus e Raimundo!
Final, eu vou falar, como eu já disse, na participação, mas foi a parte que me deixou tipo, velho, pra quê? Não tem as críticas, não tem atenção, né? Mas é um filme horrível? Não. Ele só não está à altura do livro e dos originais. Se alguém for assistir despreocupadamente sem conhecer, vai se divertir. É um filme que tem uma premissa boa. É um filme que tem uma premissa muito boa, né? Caminhões carregados de nitroglicerina que não podem bater, não podem correr demais com ele e tal. Tem que enfrentar gente tentando roubar o caminhão todo assim, saber o que tem dentro no caminho e tal. É como Death Note, a versão da Netflix. Eu detesto o live action da Death Note da Netflix, mas eu reconheço que a premissa é boa e quem não conhece pode gostar. Aqui até... É injusto comparar com Death Note. Perto de Death Note, essa versão de Salário do Medo é uma obra-prima do cinema. Mas é isso, é um filme que se você não conhece, você vai adorar. Se seu pai adora filme do Schwarzenegger, do Van Damme e tal, ele vai adorar. Se você quiser assistir uma coisa pra passar o tempo, você pode gostar, você não conhecer os originais. Eu, como fiquei muito fã do original, não me agradou tanto, mas também não me desagradou como eu achei que ia desagradar, sabe? É um filme passável. Se eu fosse dar uma nota pra ele, assim, eu daria uma nota 5. Que eu acho até muito, na verdade. Não dou 6 assim, porque, como eu disse, tem um momento muito idiota que eu vou falar com a parte de spoilers agora. Mas é isso. Comparado com o original, é um filme capenga. Quer assistir pra se divertir? Pode assistir. Vai divertir e tal. Mas eu ainda aconselho procurar o livro, apesar da tradução merda de... Que nem foi tradução, como eu já falei no episódio anterior, né? Não foi tradução. A Abril pegou a tradução de Portugal e simplesmente lançou no Brasil como se não fosse dar ruim. Mas é muito chato ler daquele... com todos aqueles... aquelas expressões, fica muito esquisito. 186 páginas ficam parecendo 300. É, mas vale a pena ainda. Espero que um dia, mais uma vez, espero que de uma editora relance esse livro com a tradução pra gente mesmo, sabe? Vale a pena. O filme de 53, maravilhoso. O filme de 77, maravilhoso. O filme de 2024, não conhece, passa, né? Então, e como eu já falei também, tem o primeiro remake... Foi feito nos anos 50 ainda, eu acho. Começou em 60 ali nos Estados Unidos. Primeiro remake americano. E é sobre o pessoal transportando combustível de foguete. E é uma história muito pra cima, muito feliz. E a história do original mesmo não é muito pra cima, muito feliz. É tensa. E nem sempre tem um final feliz. Pra todo mundo, pelo menos. Mas é isso. Agora eu vou começar a parte dos spoilers, então estejam avisados. O filme tem o cara, o capanga da empresa que tem que gerenciar toda a viagem, né? E tem uns caras que andam com ele que servem só pra morrer no caminho, né? Pra ter morte no caminho. Qual o problema aqui? Eles vão receber 1 milhão pra dividir entre 4 pessoas, 250 mil pra cada um. Esse cara, do nada, tem uma hora lá, que ele simplesmente vira a arma pro protagonista e o cara fala, que porra é essa, Batata? Ele faz, se eu te matar e chegar lá, só recebo tua parte. Eu digo, meu irmão, que motivação bosta. E aí, ele dá um tiro no cara lá e o cara acaba não morrendo, mas ele vai dirigindo o caminhão tá com problema na marcha e ele acaba morrendo. Qual é a treta aqui? É, no livro, são 2 caminhões e você conhece os caras ali. Cada um tem um problema porque tem uma hora que eles pegam caminhos diferentes. Tem uma hora que eles estão andando numa reta e o cara faz, acelera aqui, aqui é reta, pode meter o pau. E tem hora que o cara faz, ó, acabou a reta aqui, desacelera. Só que o caminhão que vem atrás não tá vendo porque tá escuro. E até frear é um perigo, porque se você frear muito bruscamente, você balança a nitroglicerina e explode. Se você não frear a tempo, você bate no caminhão da frente e explode os dois. E no original, vai dando tudo certo, os caras vão passando e tal. Mas um dos caminhões explodem. E é do nada, assim, pá, bum! O cara faz, que porra foi essa? Não mostra a cena, só diz, olha, os caras estão conversando e de repente eles veem um clarão lá na frente. Você diz, caralho, os caras, você não sabe o que aconteceu exatamente, só sabe que explodiu. Quando eles passam pela explosão com o caminhão, eles descrevem como se tivesse caído um raio no local e queimado tudo a metros. Não tem resto de corpo pra enterrar, tão fodida que é a explosão. No filme original de 53, a cena também é assim, muito seca, é muito fiel ao livro. O caminhão com o protagonista tá aqui atrás, o outro tá lá na frente e do nada eles estão conversando e você só vê o... Você, cacete! No filme de 77, também acontece do caminhão explodir e matar dois dos protagonistas. Só que aí tem uma coisa que eu achei meio merda, que os corpos ficam inteiros. Eles passam lá e veem os corpos inteiros. E, caralho, foi nitroglicerina, bicho. Foi muita. Não tinha como eles estarem inteiros. É como Robin, em Morte em Família, que ele tá uma dinamite do lado dele e explode dentro da cabaninha. O Batman chega lá, o corpo está impávido, colosso. Perfeito. Pronto pro enterro. E aí... aqui tem isso, né? O cara derruba o outro do caminhão, é muito otimista, por assim dizer, né? Ele derruba o cara, dá um tiro no cara, obviamente o protagonista sobrevive ao tiro, ele vai embora, e lá no meio o caminhão cai, explode. Ok, né? Só que aí o irmão dele e a enfermeira que tava no outro caminhão fica, caralho, morreu o cara, que merda, né? Morreu o cara. Só que um pastor de ovelhas tá lá e diz, ó, tem um maluco aqui ferido aqui atrás dessa moita, eles vão lá, o irmão dele. Opa, tá vivo, vamos embora. Chega lá, qual era o objetivo? Leva esse caminhão, porque a empresa que fez o acordo com outra empresa disse que ia levar o pessoal para fazer perfuração, para colocar nitroglicerina dentro, para fazer a explosão, para apagar o fogo. No final, aí ele diz, olha, quando acontecer isso, termina esse serviço, eu pego a sua mulher, sua filha e você, boto no helicóptero e você vai embora. Mas terminando o filme, a mulher, que é a chefa, né, diz, olha, vai com a capanga dela. Capanga careca mal, genérico, vai lá e pega a mulher e a filha dele. Digo, ok, vou colocar ele no helicóptero para ir embora, né? Eles estão chegando com o caminhão. Quando o cara chega e fala, opa, terminei, beleza, vamos embora. Aí o capanga aponta a arma pra cabeça da mulher dele. Pô, que porra é essa, Batata, de novo? Todo mundo, até eu fiquei assim, pra que isso, a mulher? Cadê a equipe de perfuração? Não tem. O que vai fazer agora aqui? Não, não tem não. A gente vai se embora aqui e tal. Bem mal explicado, assim. Eu nem entendi direito pra que ela tá fazendo isso. Ela diz, o único jeito de apagar, já que não tem equipe, é jogar o caminhão dentro da explosão. Eu digo, não faz sentido esta amostra. A lógica seria explodir a nitroglicerina do lado, para gerar um deslocamento de ar, tipo um sopro. Isso é falado no livro, né, que é como soprar uma vela e extinguir o fogo, né? Aqui não, aquela diz, tem que jogar o explosivo dentro do fogo. É como se dizer, apague essa fogueira com essa lata de Baygon cheia. Não faz sentido. Ele tem que fazer isso, se você fizer isso e se matar, eu salvo sua mulher e sua filha. Acaba, não, beleza, eu vou, né? Já tem jeito. Só que o irmão dele tá lá dentro do caminhão, ferrado, ouve tudo, mata o capanga, dá um tiro no ombro da mulher, arruma força, não sei pra onde que ele tava moribundo, dá marcha no caminhão e diz, eu vou lá, eu vou me jogar nessa porra. E vai lá e se joga. E explode o negócio e apaga o fogo. Ele não faz sentido. Tava indo aceitavelmente até aqui o filme. No final, com esta merda, o filme cagou todo pra mim. Eu não dou nota 6 por causa disso também, porque esse final foi triste. Esse monte de traição, merda, tipo, eu quero sua parte do dinheiro, então, não tem equipe, você tem que jogar a caminhonete, não faz sentido, não faz sentido. É um clichê bosta de filme de ação, sabe? É idiota, é idiota. E olha que eu acho o final do livro original que eu tanto amo, e do filme, de 53, idiotas também, porque o livro termina, o Mario, no filme, o Gerard, no livro, né? Eles entregam a carga. Eles vão com o amigo dele lá, e o amigo deles, na cena do petróleo que eu falei que acontece uma merda, eles estão tentando tirar o caminhão, mas eles não podem desacelerar e nem acelerar demais. Eles têm que passar devagarzinho, porque se der um solavanco dentro do buraco cheio de petróleo, pode explodir. Só que tem uma hora que ele passa por cima da perna do amigo dele, que tá guiando, assim, dizendo, vem, vem, ele desequilibra, cai. Ele passa com o caminhão em cima da perna dele. E ele vê que ele tá em cima da perna do cara, só que ele não pode correr. Ele só simplesmente passa por cima da perna do maluco. E não tem o que fazer, né? Aí ele pega, tira o cara lá de dentro. Inclusive essa cena do filme 53 foi hardcore, porque gravaram com petróleo de verdade. Os atores tiveram conjunto de vida, tiveram irritação. Tiveram todo tipo de merda nos olhos por causa disso. Aí o cara vai com a perna machucada. Ele tem que correr, não só pra salvar a apagar o fogo da petrolífera, como pra salvar o amigo que tá com a perna fodida. Só que o caba... No finalzinho da viagem, o cara morre. E aí ele consegue fazer um negócio. Ele recebe o dinheiro dele e o cara diz, ó, vai-te embora. Tu ganha teu dinheiro. E ele vai. E na volta pra casa ele começa a dirigir o caminhão feito um doido. Que ele recebe um caminhão pra voltar. Acho que é o mesmo caminhão, inclusive. E começa a brincar. E tem uma hora que o freio falha, ele cai num penhasco e morre. É um final meio bem anticlimático, assim. É porque o filme fala da inevitabilidade da morte. Só que é muito merda. O final do filme de 53 é a mesma coisa do livro. Ele cai num penhasco e morre. E o final do filme do Friedkin, ele é mais bonito, assim, é mais poético, porque ele enganou a máfia, ele tá pra ir embora depois que terminou o serviço, e ele tá num bar. Aí ele meio que sente que vai dar merda, aí ele chama a mulher assim, dança comigo? Aí ele começa a dançar com a mulher no bar, corta pra fora, chega dois carros, se não me engano. Desce uns caras que é capanga da máfia, entra no bar e o filme terminou. Você sabe que ele morreu ali. Sabe? Mas não é escancarado. Assim, não é mostrado. É mais legal, né? Só que este final deste filme, Jesus acuda nós. Que coisa burra. Pelo amor de Deus. Né? Mas é isso, minha. Um review... Demorei pra caramba aqui. Eu pensei que ia ser mais curto, mas... É isso, vocês viram que eu não escrevi nada hoje, foi tudo mais solto assim. Tenho memória péssima, porque eu vou esquecendo das coisas, eu vou lembrando aqui e tal. E vou me enrolando, mas desculpem. Mas é isso, como eu já disse, se você quiser assistir o filme, diverte. Não é perfeito, é um filme genérico de ação. Mas eu conto, vou dizer, procurem o livro original, apesar de ter contado o final aqui, mas vale muito a pena a viagem. Aquela vez que eu falo, né, o que conta é a viagem, não é a chegada, e realmente aqui faz sentido. O filme original e o filme de 77 são melhores. É isso, pessoal. Até a próxima. E tchau. Vou dirigir meu caminhão.